Senhora presidenta dessa sessão, senadora Ana Amélia, eu quero saudá-la e ao mesmo tempo parabenizar pelo desempenho do seu mandato, com os vários temas que Vossa Excelência tem trazido para o Congresso Nacional, pela sua experiência de mulher, de jornalista, brilhante que sempre foi. Quero saudar os senhores senadores e começar registrando que, nesta semana, na última segunda-feira, a presidenta Dilma sancionou o novo Código Florestal, que é a Lei 12.651, e sancionou com vetos parciais. E fez isso em respeito ao Congresso Nacional. Todas as matérias do Código Florestal, ao longo desse debate, que foi comum ao Senado e à Câmara Federal, ela manteve na sua totalidade, fazendo ajustes de texto e de redação. E vetou aquelas matérias que não foram comuns às duas casas. Portanto, a nossa presidenta, ao sancionar a Lei 12.651 com vetos parciais, ela respeita o Congresso Nacional e a democracia. Ao mesmo tempo, os vetos apostos teve como finalidade garantir a segurança jurídica numa matéria complexa como é o Código Florestal. Em um país que quer ser o maior produtor de grãos do planeta e, ao mesmo tempo, ter a melhor proteção ambiental. Portanto, essa segurança jurídica era decisiva para que essa nova legislação pudesse entrar em vigor. E, ao mesmo tempo, para impedir inconstitucionalidades, já que tratava igualmente a micro, a pequena, a média e a grande propriedade, sem fazer as suas diferenciações. E também evitar a anistia ao desmatamento, já que ali, ao fazer um tratamento igualitário entre a pequena propriedade, a média e a grande propriedade, terminava permitindo a anistia para os grandes desmatadores que nós tivemos nos últimos tempos. É verdade que é um número diminuto, porque o trabalho da imprensa, o trabalho do Estado Democrático de Direito, das instituições, permitiu que fosse feita em todo o Brasil uma campanha muito forte para a preservação das nossas matas e, ao mesmo tempo, garantir a produtividade da nossa agricultura. Tinha como objetivo também não permitir a redução da proteção ambiental Quando nós assistimos à nova redação do artigo 61 do Código Florestal, ali permitia exatamente essa redução da proteção ambiental das áreas de proteção dos rios, e por isso aquele artigo 61 foi vetado na sua totalidade, dando uma nova redação. Tinha como finalidade também promover a restauração ambiental, ou seja, de que cada proprietário possa participar dessa reposição das matas de acordo com o tamanho da sua propriedade. E, acima de tudo, para garantir o interesse público. E aqui, senhora presidenta, tem um tema muito interessante. As propriedades dos estabelecimentos rurais do Brasil, quando nós analisamos o seu módulo, o seu pote, até o módulo de terra, nós temos temos 3.599.000 pequenas propriedades. Isso representa 65% dos estabelecimentos rurais do Brasil, tem até o módulo rural. E esse módulo rural, ele tem, em média, 3 hectares nas regiões mais produtivas do Brasil e chega a 100 hectares na região norte, na Amazônia Legal. De 1 a 2 hectares, nós temos 880 mil estabelecimentos, ou seja, 16%. E até 4 módulos rurais, de 2 a 4 módulos, nós temos 490 mil estabelecimentos. Isso representa, de 1 módulo a 4 módulos, 90% dos estabelecimentos rurais do Brasil. Agora, esses 90% dos estabelecimentos rurais do Brasil têm apenas 25% do território brasileiro. Portanto, a ampla maioria dos proprietários brasileiros, são 90% dos proprietários brasileiros, têm apenas 25% do território. Enquanto isso, acima de 4 módulos, nós temos apenas 10% dos estabelecimentos brasileiros. No entanto, eles têm 75% de todo o território brasileiro. E o veto do artigo 61 do novo Código Florestal tinha exatamente o objetivo de manter o interesse público e tratar diferentemente os que são diferentes. E nesse aspecto, a nossa presidenta teve o cuidado também de fazer uma análise muito detalhada de onde estão essas propriedades, o que é que elas representam, para a partir dali disciplinar e desenvolver o novo artigo 61, que trata da reposição das vegetações, das matas, particularmente nas áreas ripárias, que é a proteção dos nossos rios. E nesse aspecto, para aquelas propriedades que têm até um módulo rural e que o rio tenha até 10 metros de largura, ou a área de proteção é de apenas 5 metros, e se for mais de 10 metros, também continua os mesmos 5 metros. Portanto, o proprietário que tem até o módulo rural, que lá no nosso Ceará, no semiárido do Sertão Central, ou na região nos sertões de Crateús, dos Inhamuns, que o módulo é 70 hectares, se porventura tiver nessas propriedades um olho d'água, um açude, uma lagoa, um pequeno rio, a área de proteção fica limitada, fica até 5 metros, ou seja, em 5 metros, que é exatamente para ser compatível com o tamanho da propriedade. E se porventura essa propriedade tiver mais de uma dessas unidades, tiver um córrego, tiver um olho d'água, a área não poderá ultrapassar 10% da propriedade, como forma de fazer justiça e permitir os pequenos proprietários continuarem produzindo. Se for de 1 a 2, dois módulos fiscais, a área de proteção, independentemente da largura do rio, será de 8 metros. E se tiver mais de uma unidade de proteção, também não ultrapassará a 10% da sua propriedade. De 2 a 4 módulos, a área amplia para 15 metros. E a redação que tinha saído da Câmara era 15 metros para todos, independentemente do tamanho da propriedade ou da largura do rio. Portanto, nas propriedades em que tenha rio ou que tenha olho d'água, topo de morro, essa área de proteção será de 15%, de 15 metros, e não poderá ultrapassar a 20% da propriedade. Acima de 4 módulos, aí tem um processo crescente. É algo parecido com o imposto de renda. Aquele que mais tem, contribui um pouco mais. O que menos tem, contribui com a sua parcela. Mas o objetivo aqui, senhora presidenta, é exatamente trazer para a cultura da sociedade brasileira de que todos nós precisamos preservar o meio ambiente como forma de garantir uma excelente produção, mas também preservar para nossas gerações futuras. E é por isso que a área de proteção, no novo código, delimita por faixas. O código delimita as áreas de proteção permanente e o percentual da reserva legal. Aquela parcela que todo imóvel rural deve preservar com a vegetação nativa. De acordo com o texto, as propriedades localizadas na Amazônia Legal, a sua área de proteção será de 80% do imóvel. Se ficar na Mata Atlântica, essa área é de 20%, e na área de Cerrado e da Caatinga é de 35%. Portanto, nós mantemos as regras anteriores e estamos aqui criando todo um debate, uma cultura, para que possamos fazer com que, desde o estudante que aqui comparece na sala de aula, desde jovem ainda, já começar a conviver com essa nova realidade em que a sociedade brasileira está trabalhando, que é o novo código. Temos também a finalidade que ali o código permite, a exploração das florestas. A exploração de florestas nativas, de acordo com o código, dependerá de licença pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISAMA. O órgão do SISAMA também será responsável por coordenar e fiscalizar a origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais. Quanto ao controle do desmatamento, as obras ou as atividades que causam desmatamento serão embargadas por órgão ambiental competente, de acordo com a nova legislação, que, na verdade, é uma continuidade que nós tínhamos aprimorando de acordo com a nova realidade brasileira. E nós também disciplinamos toda a questão dos apicuns e salgados, que tem muito mais a ver com a região norte e nordeste, que era uma grande preocupação. Essa matéria veio ao Senado, o Senado deu uma redação, a Câmara Federal resolveu modificar e, na leitura da senhora presidenta, esse tema traria gravíssimos problemas na preservação ambiental nos estuários. Exatamente por isso foi dada uma nova redação na medida provisória, garantindo o que tinha sido construído aqui no Senado Federal. E, por fim, senhora presidenta, nós deveremos, na próxima terça-feira, instalar a comissão mista da medida provisória 571, que vamos dar continuidade ao estudo e ao aprimoramento dessa legislação. Já temos um acordo político para que o relator-geral dessa matéria seja o senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, o ex-governador, um parlamentar de larga experiência nessa matéria, e queremos, ao término desse trabalho, aprimorar cada vez mais uma matéria que temos dificuldade, é natural, num debate primeiro, mas tendo convicção de que o que o Congresso Nacional está fazendo é a construção de uma legislação que permita ao Brasil se transformar no maior produtor de grãos do planeta, e o Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos, e ao mesmo tempo assegurar para nossas gerações futuras a preservação ambiental, para que o Brasil continue produzindo. E nós, que vamos ter agora em junho a chamada Rio Mais 20, queremos ali chegar dialogando com toda tranquilidade e mostrando que o Brasil tem hoje uma das melhores legislações de proteção ambiental e, ao mesmo tempo, o nosso compromisso com os acordos internacionais, para que possamos influenciar junto a outros povos e outras nações que, no dia de ontem, não teve o mesmo cuidado que teve o Brasil. Portanto, senhora presidenta, parabéns pelo trabalho e muito obrigado.